Uma boa noite a todos. Cumprimento, né, todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento também a todos os funcionários e funcionárias dessa Casa de Leis. Cumprimento a todos aqueles que nos acompanham presencialmente também aqui no nosso plenário. E também cumprimento a todos aqueles também que irão acompanhar nessa transmissão. Infelizmente, estamos com problemas técnicos na internet de hoje. A transmissão dessa sessão da noite de hoje não será ao vivo, mas será retransmitida a partir do dia de amanhã nas redes sociais, no site da Câmara Municipal de Bitinga. Solicito ao senhor primeiro secretário vereador Fernando que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Janilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Agora, nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e também os recebidos de diversos.
Projeto de lei ordinária número 131, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 66/2023, estabelece traçado do IBGE, Dr. Sérgio Coleone.
Projeto de lei ordinária número 132/2023, da Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 067/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e dar outras providências.
As matérias recebidas da Prefeitura de Bitinga, do número 409 a 451, são respostas que o Executivo dá aos vereadores dessa casa.
Emenda modificativa número 1 ao PLO 106/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária número 106/2023, vereador Ricardo Prado. Institui e inclui no calendário oficial de eventos de Bitinga o Dia Municipal do Turista, a ser comemorado anualmente no dia 13 de junho.
Emenda modificativa número 2, PDL 15/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao projeto de decreto legislativo número 15/2023, autoria do vereador Célio Aristão, que consigna título de cidadã emérita à senhora Isabel Cristina Pereira de Camargo.
Emenda submenda número 2, PDL 16/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, submenda à emenda número 01/2023 do projeto de decreto legislativo número 16/2023, Célio Aristão, institui o título de cidadão ibitinguense ao senhor Ademir Donizete Catarim.
Emenda, submenda número 3, ao PDL 15/2023, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Submenda a emenda número 1/2023 ao projeto de decreto legislativo número 15/2023, autoria do vereador Célio Aristão, que consigna título de cidadão emérito à senhora Isabel Cristina Pereira de Camargo.
Emenda modificativa número 1, PLO 110/2023, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Emenda do Projeto de Lei Ordinária nº 110/2023 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente aprovado pela Lei Municipal nº 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinado à aquisição de material de consumo para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e da outras providências.
Emenda modificativa número 1, PLO 116/2023, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária número 116/2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turismo de Ibitinga o Dia dos Avós, a ser comemorado no aumento, dia 26 de julho, e da outras providências.
Parecer COASP número 69/2023, PLO 107/2023, Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Parecer favorável, relatora, vereadora Richard Porto de Rosa.
Parecer COASP número 70/2023, o PLO 101/2023, da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Parecer favorável, relatoria do vereador Célio Aristão.
Parecer COASP número 71/2023, PLO 109/2023, parecer favorável, o relator é o vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer COASP número 72/2023, o PLO 94/2023, da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Parecer favorável, relatoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer CCLJR número 76/2023 ao PLO 108/2023. O parecer favorável, a relatora é a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer COFC número 17/2023 ao PLO 110/2023, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer favorável, relatoria, o vereador José Nilson Viana.
Parecer CCLJR, número 77/2023, ao PLC 20/2023, parecer favorável. Relatora é vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR, número 78/2023, ao PLO 106/2023, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Parecer favorável. Relatoria, a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR, número 79/2023, PLO 113/2023, parecer favorável. Relatora, a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR, número 80/2023, PRE 2/2023, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Parecer favorável. Relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR, número 81/2023, PRE 3/2023, parecer favorável. A relatora é a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Requerimento número 386/2023, autoria do vereador Célio Aristão, requer retirada de tramitação do PLO número 117/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de ingresso gratuito para crianças carentes do município de Ibitinga pelos parques e diversões e circos instalados no município e da outras providências.
Indicação 199/2023, vereador Célio Aristão, sugere ao Executivo Municipal a criação do projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de ingressos gratuitos para crianças carentes do município de Ibitinga pelos parques e diversões, circos instalados no município e da outras providências.
Indicação número 200/2023, autoria do vereador Ricardo Prado, indica que o Executivo Municipal determina o setor competente que realize uma vistoria em uma casa localizada na rua Nunes Pinheiro, número 190, e certifique da necessidade de uma detetização no local.
Indicação 201/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão e José Nilson Viana, indica ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria de Serviços Públicos que realize a limpeza dos entulhos que se encontram na via asfáltica da rua Lídio Moacir Crescente, no Jardim IP4.
Indicação número 202/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão e José Nilson Viana. Indica-se ao Executivo Municipal e à Secretaria de Serviços Públicos que realize a limpeza dos entulhos que se encontram na via asfáltica da Rua 9 do Jardim Eldorado 3.
Indicação número 203/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana. Solicita ao Executivo Municipal e à Secretaria de Serviços Públicos para que realize, em caráter de urgência, manutenção, reparos em geral e a limpeza da praça do Jardim Paineiras.
Indicação número 204/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, indica que o Poder Executivo Municipal interceda junto à CPFL no sentido de efetuar a troca de luz de um poste de iluminação pública existente na rua Osório de Souza Caldas, acima do numeral 490, no Jardim Paineiras 1.
Indicação 205/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José e São Viana. Indica que o Poder Executivo Municipal determine que o setor de trânsito instale redutores de velocidade na Avenida Ivanil Francischini em dois pontos específicos.
Indicação número 206/2023, autoria do vereador Ricardo Prado. Indica o Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o serviço de poda de árvore que se encontra na rua Toficalil Jacob, de frente aos números 558, 568 e 578 na Vila Maria.
Indicação 207/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José e São Viana. Sugere a senhora prefeita e a Secretaria de Esportes a colocação de professores de futebol na quadra de esportes do Jardim Paineiras, para que esses profissionais possam instruir as crianças que frequentam o local com aulas gratuitas.
Indicação número 208/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Lindo Suviana, solicita ao Executivo Municipal a realização de estudos para implantar um posto de saúde no Jardim Paineiras, em caráter de urgência.
Indicação 209/2023, vereador Célio Aristão, solicita ao Executivo e à Secretaria de Serviços Públicos a realização de um mutirão de limpeza nas margens do Córrego Saltinho, na Avenida Carolina Gereto da Láqua.
Indicação número 210/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado, solicita ao Executivo e à Secretaria de Serviços Públicos providências quanto à construção de uma canaleta, bem como limpeza da rua João Carlos Longini, 745, do Jardim Aurora, em caráter de urgência.
Matéria recebida número 438/2023. Ofício número do 13º Batalhão de Bitinga, 0449/500/23, da Polícia Militar de Bitinga, São Paulo, encaminha resposta ao requerimento 357/2023, onde requer informações sobre a possibilidade de realização de patrulhamento aos finais de semana nos bairros Jardim Eldorado 2, Eldorado 3 e IP2, a fim de fiscalizar o uso indevido do cerol e a entrada de pessoas nas residências. Autoria dos vereadores Célio Aristão, Janaína Bastos e Ricardo Prado.
Matéria recebida número 440/2023, Fundação Educacional Municipal de Ibitinga. Balancete de receita e despesa mês de julho de 2023.
Matéria recebida 442/2023 do SAAI, ofício 67/2023 do SAAI, encaminha balancete de receita e despesa referente a julho de 2023.
Matéria recebida número 444/2023, Padre Ismael Fraga, vigário paroquial da paróquia Santa Teresa d'Ávila, encaminha ofício de agradecimento pelo recebimento da moção de congratulação número 311 de 2023.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura da primeira matéria dessa noite.
Requerimento número 375/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações do Executivo sobre providências quanto à água contaminada que está descendo para o rio da parte alta do bairro Jardim Santo Expedito, com os seguintes questionamentos. Número 1. A Prefeitura Municipal tem conhecimento se existe algum empreendimento que será implantado na área próxima ao rio que fica localizado na parte alta do bairro Santo Expedito? 2. É de conhecimento do setor responsável da Prefeitura que a tubulação não está terminada e que o esgoto está contaminando as terras e o rio que existe no local? E terceira, que providências serão tomadas e quando?
Requerimento número 375 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim,
muito obrigada, muito boa noite ao presidente, aos demais membros da mesa, também aos demais vereadores desta casa, ao público, servidores que estão aqui acompanhando e para quem está conosco. Aliás, nós não temos hoje internet, né? Nós não temos rede social. O motivo deste requerimento foi uma reclamação elaborada por um munícipe que nos encaminhou um vídeo, inclusive, que infelizmente nós não podemos transmiti-lo para os demais vereadores, um vídeo que muito nos preocupou, porque subentende que há uma estrutura nova de um empreendimento possivelmente sendo construído nos altos do Santo Expedito. Entretanto, nós temos uma canalização da água do esgoto que está sendo jogado no rio. É sabido que quando não se tem uma estrutura de saneamento, evidentemente, a água do esgoto, enfim, o esgoto por si só, ele é lançado de forma lamentável ainda nos dias de hoje junto aos rios. E o que me preocupa foi uma conotação feita pelo munícipe, onde ele alega o seguinte, que em alguns momentos ele observava como morador ali que até a própria prefeitura ia com um caminhão-pipa para retirada da água. Tão potável o é e uma água limpa, e que neste momento está sendo contaminada com esgoto, que não se sabe de onde vem, dentro de uma canaleta imensa, que é observado pelas fotos, pelo menos que nós conseguimos tirar, e não se tem nenhuma informação de algum tipo de bairro ou empreendimento que está sendo construído naquela área. Por isso que eu fiz a propositura, senhor presidente, a pedido de munícipes daquela região. E eu peço o acolhimento de todos. Obrigada.
O requerimento número 375 ainda está em discussão. Requerimento número 375 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 375 foi aprovado.
Requerimento número 376/2023 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bitinga Saai sobre a possibilidade de realizar vistoria da rede de esgoto do imóvel localizado na rua Tufik, José Tufik, esquina com a praça do bairro Jardim São Paulo. Considerando que no referido imóvel está havendo vazamento de esgoto, o qual está prejudicando o barracão ao lado do mesmo, requer, primeiro, existe a possibilidade desta autarquia realizar uma vistoria no local para averiguar os motivos do vazamento de água do local? Segundo, quando esta vistoria será realizada? Terceiro, caso já tenha sido realizada uma vistoria pelo SAAI, o que será feito para solucionar o problema e qual está sendo o motivo do vazamento?
O requerimento número 376 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, obrigada. Moradores do entorno deste imóvel, embora seja um imóvel particular, estão muito preocupados porque a quantidade de água do vazamento que sai do imóvel e acaba realmente atingindo outros imóveis no entorno dele e também junto até a própria praça que nós temos ali, porque faz uma travessia, inclusive, da via pública, a água, pela quantidade que jorra, muito preocupa e foi o motivo que fez eles buscarem informações a respeito e se alguma providência pode ser tomada via SAAI. Então, eu peço gentilmente o acolhimento de todos para que a gente possa buscar solução para este caso. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento número 376 ainda está em discussão. Requerimento número 376 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 376 foi aprovado.
Requerimento número 377/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre o atendimento da agência do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, no município da Estância Turística de Bitinga, referente às perícias médicas, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por qual motivo não estão sendo realizadas as perícias médicas na agência médica do INSS Bitinga? 2. Quando retornará o atendimento dessas perícias médicas na agência do INSS do nosso município? E 3, considerando o município de Bitinho com população superior a 60 mil habitantes, quais os critérios estabelecidos pelo INSS para que as perícias sejam sediadas no município de Itápolis?
O requerimento número 377 está em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Na semana passada, infelizmente, por questões de internet também, eu não consegui efetuar a assinatura deste documento, mas durante a última sessão, nós observamos que a vereadora Aline, inclusive, apresentou um ofício e pediu que houvesse a leitura do mesmo, que possivelmente deve ter sido, numa particularidade, as mesmas pessoas que nos procuraram a respeito do assunto, e da importância que é, porque no ano de 2021, eu já havia feito um ofício encaminhado para a Previdência em Brasília, né, solicitando, inclusive, a vinda, o retorno da perícia médica aqui no município de Bitinga, e da importância que era para o deslocamento desses pacientes, que grande parte deles não tem condições de ficar se deslocando, até pelas questões muito óbvias ligadas a problemas de saúde e também questão de locomoção, transporte, por questão financeira. Então, diante disso, eu já havia feito também no mesmo dia o documento, parabenizei a vereadora pela iniciativa, mas acabei protocolando ele no dia seguinte. Então, a gente só vem para reforçar justamente uma solicitação e, quem sabe, que possamos viabilizar no futuro esse importante retorno, né, da perícia médica no município de Bitinga. Era isso, senhor presidente.
O requerimento número 377 ainda está em discussão. Requerimento número 377 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 377 foi aprovado.
Requerimento 384/2023, do vereador Dr. Fernando Inácio. Requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria de Administração sobre as emendas impositivas de autoria desse signatário direcionados ao setor do Conselho Tutelar de Bitinga. Considerando que em 2022 este signatário apresentou emenda impositiva para destinar ao Conselho Tutelar de Bitinga o valor de R$ 40 mil e em 2023 o valor de R$ 100 mil, requer: por que não foram adquiridos os bens mobiliários e equipamentos com essas duas emendas até o presente momento?
O requerimento número 384 está em discussão.
A palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente. Esse requerimento aqui já foi lido semana passada, mas houve um erro redacional que eu passei para as meninas aí, nós não nos atentamos, então nós estamos recolocando novamente o mesmo requerimento praticamente, tá bom? Com as correções corretas.
Correto. O requerimento número 384 ainda está em discussão? O requerimento número 384 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 384 foi aprovado.
Requerimento número 387, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Listão e José Nilson Viana, requer informações junto ao Executivo e à Secretaria responsável sobre um balanço do playground na praça de skate Arlindo Lenhado, na Vila Maria, retirado para manutenção. Com o seguinte questionamento. Primeiro, qual é a previsão para a reinstalação do brinquedo acima mencionado?
Como o requerimento número 387 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento 387 de 2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não?
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Quando esse aparelho, esse brinquedo, foi retirado, né, da praça do skate Arlindo Lenharo, na Vila Maria, alguns moradores que moram no bairro já me falaram sobre o assunto e busquei me informar sobre, né, qual o motivo do que o mesmo foi retirado. É que o mesmo estava quebrado, estava com alguns problemas e foi retirado para fazer a manutenção. Mas estamos cobrando do executivo e da secretaria responsável também, já faz mais de 3 meses que esse aparelho foi retirado para manutenção e até o momento não foi recolocado no local, para que as crianças do bairro, né, as crianças que vão ali aos finais de semana brincar, possam, né, brincar com esse aparelho. Como eu volto a dizer, faz 3 meses já que foi retirado, até o momento não foi recolocado. Estamos aí cobrando, né, o executivo e também a secretaria responsável para saber o que está acontecendo, o que aconteceu com esse aparelho que até o momento não foi recolocado no local. É isso, senhor presidente.
O requerimento ainda em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Henrique.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 388/2023, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações do Executivo e da Secretaria de Esportes sobre a quadra de esportes do bairro da Vila dos Bancários, com os seguintes questionamentos. Primeiro, de quanto em quanto tempo é realizada a manutenção na quadra de esportes da Vila dos Bancários? Segundo, é de conhecimento da Secretaria responsável de que existe uma quantidade enorme de lixo no local? Terceiro, também é de conhecimento da Secretaria de que o lugar tem sido utilizado para fins particulares, como, por exemplo, criação de animais? Quarto, que providências serão tomadas?
O requerimento número 388 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada. A quadra do Jardim dos Bancários, ela é uma quadra isolada, né, que na sua construção fica distante, inclusive, da escola que nós temos ali no bairro, e acaba sendo utilizada não somente para a sua finalidade, que é justamente para a prática de esportes. E, recentemente, nós introduzimos, né, através do trabalho voluntário, juntamente com o professor Elias, também a terapeuta Simone, seu esposo João e nós, né, nessa causa da realização de um projeto, que é o projeto Futebol do Mi, que visa justamente a acolhimento e ministrar aulas gratuitas para crianças a partir de 6, 7 anos de idade até adolescentes, para que possa ter jogos de futebol de salão, como é chamado, na quadra. E essas aulas acontecem aos sábados. O que nos chamou a atenção é a quantidade de lixo que nós temos naquela quadra, que realmente destoa completamente, fica um cenário muito, muito diferente, num contraste absurdo entre uma prática de esporte, acolhimento e inserção social dessas crianças, perto de um lixo que praticamente em volta, no entorno todo da quadra. É notório que é uma quadra que está abandonada já há bastante tempo, até porque, com todo respeito aos moradores, passou a ser um criador de aves, como galinhas, passou a ser um local onde se está produzindo uma pequena horta, outros locais estão sendo aproveitados como uma extensão dos imóveis, e é um patrimônio público que precisa ser preservado, tem que ter todo cuidado e tem que ter um diálogo justamente com os moradores nesse sentido e, ao mesmo tempo, tem que ter a questão da manutenção em ordem. Sabemos que é um bairro que necessita de cuidados, sabemos que é um bairro fragilizado pelas condições socioeconômicas daqueles moradores, então a importância de se priorizar e atender a essas pessoas. Então, diante disso, eu fiz o requerimento, eu espero que a Secretaria de Lazer possa viabilizar uma solução em relação à manutenção e, ao mesmo tempo, um diálogo com os moradores. Era isso, senhor presidente.
O requerimento número 388 ainda está em discussão. Requerimento número 388 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 388 foi aprovado.
Requerimento número 389/2023, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informação sobre o fornecimento de energia da nova escola do distrito de Cambaratiba, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por que até o momento não foi ligada a energia na nova escola do distrito de Cambaratiba? Dois, como é feito o abastecimento de energia na nova escola de Cambaratiba? Desde quando? E três, qual a previsão para que seja ligada a energia da nova escola?
O requerimento número 389 está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham aqui presente no Salão do Júri e através das mídias sociais. Bom, não bastasse todo o acervo de erros e falhas de uma obra indiscutivelmente mal feita, aliás, não custa lembrar que lá tem ralo acima do nível do piso, então imagino o esforço de uma da funcionária que vai limpar lá para conseguir escorrer a água, mas enfim... não bastasse tudo isso, agora a gente tem a questão da falta de energia. Aliás, até agora não foi puxada energia na escola nova, na obra nova da escola. A energia é puxada da escola da Henrique Martinelli, naquilo que a gente popularmente chama de uma gambiarra. É isso que acontece lá. Então, não precisa ser muito técnico para dizer e para entender que é lógico que vai haver instabilidade na energia. E aí você vai ter aula com a luz piscando sem parar, você liga a impressora, desliga o computador, não tem internet, evidentemente não tem internet. Então, como que eu imagino o sofrimento de um professor, de uma professora, para dar aula nessas condições? E o grande cerne da questão não é que não se trata de uma situação de uma semana, duas semanas, um mês, essa situação já se arrasta há seis meses. A escola foi entregue em fevereiro, nós estamos no fim de agosto e continua nessa situação. Até quando os professores, os alunos de Cambaratiba vão ter que se submeter a esse tipo de coisa? Eu não quero dizer aqui que é má vontade com Cambaratiba, porque, sinceramente, realmente, eu não acredito que seja isso. Mas vocês fazem uma força enorme para que as pessoas acreditem que seja isso e cheguem a essa conclusão. Até quando professor e aluno de Cambaratiba vai sofrer com isso? Então, resolva essa situação. O professor e aluno de Cambaratiba merece trabalhar e estudar de forma digna e com condições decentes. Obrigado, presidente.
Concede uma parte, vereador?
Com certeza.
Considere que a obra de R$1 milhão, que foi a construção dessa escola, era justamente para as melhorias do acolhimento do aluno e do professor. No entanto, quando você faz um puxadinho numa extensão da energia do outro prédio, que era um prédio que inicialmente houve um laudo que até hoje não foi respondido a nós, não nos encaminharam esse laudo que, datado de 2022, afirmava-se que o prédio era condenado, então não era possível fazer uma reforma, né, diante do prédio, ou seja, um prédio que ficava inutilizado e, tecnicamente, nem a energia poderia ser utilizada também, até porque corre-se riscos, né, de você estar utilizando uma energia de um prédio que, aparentemente, com o laudo, que até hoje não apareceu esse laudo, foi dotado de condenado. Então, diante disso, são histórias e eu digo que já virou uma saga, né, a questão do distrito de Cambaratiba e da escola, que por mais que nós aqui elucidamos todos esses problemas, ainda há quem acredite que está tudo correto, que é uma obra muito bem elaborada, que foi uma escola muito bem construída. Isso realmente nos entristece, porque o dinheiro público é um dinheiro sério, é um dinheiro que tem que ser realmente contado as moedas quando falamos de investimentos, né? E temos que otimizar tudo isso através de custos, mas a qualidade do serviço tem que ser prestada à população, né? Independentemente da economicidade que isso gera. Então, para isso, eu só pedi a parte justamente para lembrar que se o prédio era um prédio inviável de se poder ministrar aulas, a energia também pode ficar comprometida.
Uma parte também, vereadora e vereador Murilo.
Claro.
Posso, presidente?
Com toda certeza, vereador.
Boa noite a todos. Só para aproveitar, né, o gancho aqui da matéria, é a educação de maneira geral, né? Eu sempre digo que a educação ela tem que ser prioridade em qualquer administração. E, infelizmente, não é isso que vem acontecendo, não é só nesse mandato, né? Então, fica aqui sempre o nosso questionamento, principalmente com relação à escola lá de Cambaratiba. Essa condenação que foi citada, né, por muitas vezes com relação a esse álibi para poder construir uma outra escola, com esse praticamente um gato aí na energia, com as falhas na construção, na execução da obra, falta de fiscalização. Eu acredito que sempre é o pior de tudo isso, não é nem a execução da obra, é a falta de fiscalização. Porque se tem fiscalização, obviamente que a obra vai ser corrigida e entregue da maneira com que tem que ser entregue, né? E também tem a questão desse contrato que foi feito para fazer uma reforma na Henrique Martinelli. Ela estava condenada, né, foi tirada as crianças ali a toque de caixa, a escola não caiu, agora, pelo jeito, ela não é mais condenada, porque foi contratada por R$ 28 mil uma empresa para fazer o projeto da reforma. Então, ela não estava tão condenada assim, né? E fica aqui sempre questionamento em relação à prioridade da educação. É reclamação por falta de limpeza nas quadras da escola, aproveitar até o gancho da educação, da Sandra Siviero, falta de limpeza, fazia tempo já que não limpava, as pessoas vêm pedir para a gente, aí precisa do vereador ir lá, chamar atenção para poder limpar, né? Não seria a nossa função. Mas a gente, claro, nós estamos aqui também para isso. Mas era para ser uma coisa periódica. Já sabe que tem que limpar? Vai lá e limpa. Escola Francisca Simões, onde tem aquela quadra também coberta. Problemas de sujeira de pombos. Né? Reclamação de merenda de novo. É polêmico isso. A gente está até relutando para não trazer esse problema para cá de novo. Mas se precisar e realmente notar que está com problema, nós vamos enfrentar e trazer para cá a questão da merenda. Então, educação tem que ser prioridade em qualquer administração, seja qualquer partido, se é prefeito, se é prefeita, não importa. Tem que ser prioridade. E Bitinga está passando da hora de ser prioridade da educação para que a gente tenha resultados positivos em todos os setores do município. Obrigado, presidente.
O requerimento número 389 ainda está em discussão. Requerimento número 389 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 389 foi aprovado.
Requerimento 390/2023, da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sobre manutenção nos reservatórios de água do nosso município e do problema ocorrido no reservatório do bairro da Vila Maria, nesta segunda-feira, dia 21 de agosto, quanto ao grande desperdício de água, com o seguinte questionamento. De quanto tempo se realiza a manutenção nas válvulas e demais equipamentos nos poços e reservatórios de água do nosso município?
O requerimento número 390 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereador.
Nós recebemos pelo canal da emissora onde eu trabalho a reclamação de um reservatório que estava com a válvula. O pessoal comenta que é um termo popular chamado ladrão, né? Mas, na verdade, era válvula. E essa válvula teve um defeito. Ficou danificada e, com isso, jorrou água o suficiente para o abastecimento, não sei aí de quantas casas, possivelmente, naquela manhã de segunda-feira, que foi ontem de manhã, aliás. E imediatamente já enviaram um vídeo para nós, né, para o teor da gravidade. Claro que entramos em contato com o gestor do SAI, que se prontificou imediatamente em averiguar o que estava acontecendo. Eu não sei quantas horas se passaram, mas nós nos falamos somente no período da tarde, final da tarde, quando ele afirmou que houve a correção do serviço. Então, acho que a importância de observância junto à manutenção desses poços, desses reservatórios que nós temos em Bitinga, que são inúmeros. Nós sabemos da presença de zeladoria, nós sabemos da presença de pessoas que fazem rondas, né, para poder ver a questão da proteção, da preservação destes locais. No entanto, como é que está a questão da manutenção desses equipamentos? Porque são equipamentos que, periodicamente, têm um tempo de vida, como tudo, né? Temos aí um tempo de vida e, certamente, deve ser bastante tempo, porque são equipamentos aí sólidos, fortes, feitos muitas vezes de ferro, aço, enfim. Mas, mesmo assim, a questão de válvulas, acessórios que são equipados, assim como também esses novos poços que foram perfurados recentemente aqui em Bitinga, que nós temos a partir de agora toda a canalização e emissários que precisam ser realizadas pela Prefeitura Municipal, aliás, através do SAI, ainda assim a preocupação, né, que os poços que nós já temos e os reservatórios, como eles estão sendo tratados e cuidados na sua manutenção. Era isso, senhor presidente.
O requerimento número 390 ainda está em discussão. Requerimento número 390 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 390 foi aprovado.
Requerimento número 391, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sobre os zeladores que trabalham nos postos da autarquia. Os seguintes questionamentos. Número 1, quantos zeladores atualmente desempenham essa atribuição no SAAE? 2, ocorreu ou está ocorrendo remanejamento desses profissionais nos últimos 6 meses? 3, se sim, em quais locais foram remanejados? 4. Havia uma proposta de instalar câmeras de segurança nos poços. Ocorreu a instalação?
O requerimento número 391 está em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Chegou até nós a informação de que aquela proposta que haveríamos, que teríamos a instalação de câmeras junto aos reservatórios, aos poços, né, para poder coibir ações de furto, enfim, roubo até, de fiação e todas as outras coisas que trazem um transtorno à população quando falamos da falta de água, não ocorreu. E sim a instalação de alarmes. Alarmes mesmo, aqueles comuns, né, que fazem barulho. E aí eu fiquei com um questionamento, né? Esses alarmes, eles realmente trazem a solução necessária? Porque se faz um investimento, se gasta, né, com equipamentos de segurança. Nós temos o zelador no local também. Temos chefia, nós temos cerca de 3 chefes durante o dia, 3 chefes durante a noite, que faz toda a parte de chefia junto aos zeladores. E aí realmente me preocupa porque os investimentos acabam não sendo realizados, né, no formato que se colocam, porque falam que falta dinheiro para isso. No entanto, se gasta com alarmes, mas e a solução? Nós tivemos um índice de furtos nos últimos tempos. É outro questionamento que eu farei em breve também em relação à questão da parte de fiação desses furtos, porque nós tivemos muita falta d'água nas últimas semanas, acho que de 3 semanas para cá. Nós tivemos aí, infelizmente, vários bairros, né, sem água, sem o abastecimento regular. E há aquela discrepância, quando a gente pergunta sobre a questão de queima, novamente com queimas de bombas, que isso já foi um tema, semana passada, discutido nesta casa. Então, a maior preocupação, justamente, é os investimentos que estão sendo feitos e os projetos que haviam sido colocados anteriormente, inclusive propondo isso para os vereadores desta casa, com investimentos através de projetos que passaram por esta casa também, em relação a recursos ao SAAE. Era isso, senhor presidente.
O requerimento número 391 ainda está em discussão.
Ah, tá.
Requerimento número 391 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 391 foi aprovado.
Requerimento 392/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do Executivo e da Secretaria de Trânsito sobre a possibilidade de instalar uma lombofaixa, lombada com faixa para passagem de pedestres e cadeirantes, no cruzamento da Ivanil Franceschini com a Maria Geraldina da Mota, no Jardim São José. Considerando o trânsito perigoso do local, uma vez que tanto veículos que transitam pela Avenida Perimetral, sentido Itápolis, quanto funcionários da empresa de bordados do bairro, trafegam em altas velocidades, tornando o cruzamento extremamente perigoso, requer, primeiro, existe a possibilidade de implantar uma lombofaixa na via, a fim de diminuir os riscos de graves acidentes nesse cruzamento. Segundo, caso a resposta seja positiva, quando a mesma será implantada? Terceiro, em caso negativo, qual é o motivo?
O requerimento número 392 está em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Aquela via já havia sido abordada por um outro munícipe, um senhor de idade, que lamentavelmente eu não me recordo o nome, ele encontrou comigo um dia, inclusive numa via pública aqui no centro da cidade, e ele explicou várias vezes sobre a gravidade que está ali naquele cruzamento. E considerando que um dia o secretário de trânsito comentou que a Avenida Engenheiro Ivanil Franceschini não é uma via expressa, e tem um outro termo coloquial, né, que se dá a esta avenida de 8.600 metros, o que me chama a atenção é que nós temos lombadas e canaletas ao longo dessa extensão em muitos lugares. Há quadras, por exemplo, que existem duas, três lombadas na mesma quadra. E neste local especificamente, os moradores e empresários, empresas que nós temos ali instaladas na Avenida Perimetral, quase no cruzamento com aquela Geraldina da Mota, que dá acesso à empresa Andresa, eles reclamam muito da velocidade com que os veículos imprimem ali ao passar por aquele trecho. E eu estive por ali cerca de uns 20 minutos, realmente me assustou, desde caminhões de grande porte, moto, carro de passeio, enfim, correndo, mas em alta velocidade, e as pessoas que chegam naquele cruzamento, muitas das vezes não observam no cruzamento e já entram, já acessam, ingressam na avenida, e um momento ou outro pode haver uma fatalidade. Então, por que não pensarmos na questão da acessibilidade, da mobilidade urbana, e ao mesmo tempo, né, de coibir aí essa ação de velocidade, de alta velocidade, com aquelas lombadas que são apropriadas, principalmente são utilizadas em frente de frente à escola, por exemplo, onde elas são lombadas que permitem, inclusive, a passagem de pedestres por ela naquele local. Então, diante disso, eu fiz essa solicitação e tomara que seja atendido aí através da Secretaria de Trânsito, senhor presidente. Obrigada.
O requerimento número 392 ainda está em discussão. Requerimento número 392, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Favorável. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 392 foi aprovado. Passamos agora para a discussão das moções.
Moção número 321/2023, autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso ao evento A Rua é Delas, proporcionando ao público presente belíssimo momento de descontração e de beleza, trazendo as ibitinguenses à moda brasileira, divulgando o trabalho da empresária Renata Cozin.
A moção número 321 está em discussão. Moção número 321, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 321 foi aprovada.
Moção 322/2023 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Moção de congratulação ao Columa Futebol Clube pela conquista de mais um título do Campeonato Amador de Futebol em Bitinga, com garra e determinação dos atletas e toda a equipe.
A moção número 322 está em discussão.
Palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, sempre que eu puder, eu vou abrir espaço aqui para falar sobre o futebol amador, sobre o esporte amador, porque eu acho importante o espaço e o incentivo. E no último domingo nós tivemos a final do Campeonato Amador de Futebol do Parque São Jorge, entre Columa e América. Quero dar aqui parabéns ao América, ao Coreia, toda a equipe, e parabenizar em especial ao Columa, o maior vencedor de títulos aqui da cidade, por mais essa conquista. E é realmente emocionante a relação de paixão, de amor entre as pessoas e uma entidade. E a gente está normalmente acostumado a vivenciar isso, a enxergar isso entre um torcedor e uma equipe profissional. Mas aqui em Bitinga a gente consegue enxergar um pouco disso também, e é o que acontece entre a torcida, entre os atletas, entre quem joga no Columa, ali quem veste aquela camisa, e aquela entidade, no caso Columa. Então, quero dar parabéns, é realmente diferente, é de arrepiar mesmo. Então, quero dar parabéns ao Columa, aos torcedores, aos jogadores, ao Testa, toda a sua diretoria. E, em especial, um cara que eu conheço desde criança, que frequentava a casa do meu avô, amigo do meu pai, que é o Bitola, que é o grande responsável por toda essa história. E eu estava rolando um vídeo aí no Instagram, na internet, da rapaziada entregando a taça, entregando a medalha para ele. Isso resume um pouco do que eu falei agora. Isso explica um pouco do que eu falei agora. Então, o Bitola não pode estar mais na beira do campo, mas com certeza é a grande bandeira do Columa. Então, parabéns pela conquista, parabéns pela vitória, e eu peço aos colegas que aprovem a moção.
A moção número 322 ainda está em discussão. Moção número 322, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 322 foi aprovada.
Moção número 323, 2023. Autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao senhor João Aparecido de Lima, mais conhecido como João de Lima, pela realização da Taça Imobiliária IB9 de Futebol Amador, categoria livre, ensejando num evento de relevante importância ao esporte de Bitinga.
A moção número 323 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
Bom, infelizmente, esse ano não vai ter campeonato municipal de futebol amador Ibitinga, mas nem por isso Ibitinga deixou de ter um campeonato de futebol amador, graças ao João de Lima, ao pessoal do Parque São Jorge, que realizou um evento que reuniu 14 equipes, de fevereiro até agosto, 5, 6 meses aí de campeonato, de bola rolando, e muita emoção ali a todo mundo que participou. Então, parabéns ao João pela iniciativa, pela realização, e por incentivar e fomentar o esporte amador aqui em Ibitinga.
A moção número 323 ainda está em discussão. Moção número 323 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 323 foi aprovada.
Moção 324/2023, moção de aplauso ao professor e lutador Márcio Kiki, à Prefeitura Municipal e à Casa de Paz Beth Shalom, pela realização da terceira edição do Beatbox, Nocauteando as Drogas, que aconteceu no Ginásio Nicolão no dia 19 de agosto de 2023.
A moção número 324 está em discussão.
Uma palavra, presidente?
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, o terceiro, nocauteando as drogas, né? Estivemos lá presente, fazendo mais uma vez a apresentação. Assim como o Ibifight também, que é um sucesso, né, no comando aí do Márcio Kik e da Academia Warriors. Parabenizar os guerreiros também, né? A gente sabe da luta constante que eles travam, da abstinência à droga, e é uma luta constante das pessoas acordarem de manhã predestinadas a não usar o entorpecente. E isso é 10, 15, 20 anos, então a luta é constante. Então são guerreiros, lutadores todos os dias. E o Márcio se propôs a fazer essa campanha, essa luta, em prol, levantando a bandeira, né? Em prol dessa ação. Então, parabéns ao Márcio Kik, Academia Warriors, também ao Pastor Jorge, pessoal da Beth Shalom, aos patrocinadores também, né, que acreditaram, assim como o Dr. Fernando também, a vossa esposa estava presente, da qual pessoas que acreditam nesse projeto, que ajudam, porque não é fácil, né, trazer lutadores de fora, né, com garra, né, sabendo que é por uma causa justa. Então, nada mais justo. E eu peço o acolhimento de todos também por esse grande evento. Obrigado, presidente.
A moção número 324 ainda está em discussão. Moção número 324 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco. Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 324 foi aprovada.
Moção número 325/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de aplauso ao pastor Edgar Silva pela passagem de seu aniversário, que ocorreu no dia 8 de agosto de 2023, que culminou com o culto de ação de graças e ceia do Senhor na Igreja Assembleia de Deus Missão Atos.
A moção número 325 está em discussão.
Boa palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite. Parabenizando aí o pastor Edgar também, esse homem, né, pregador da palavra de Deus, que completou mais um ano de vida, né? Eu estive presente lá no culto de ação de graças, também ceia do Senhor, da igreja Atos, né? Mais uma vez com todos os irmãos lá presentes, e parabenizando pela obra também, né? E ele que já está trabalhando para a fundação da nova sede da igreja também, que também é um trabalho árduo. Então, parabéns, pastor, que Deus te abençoe, né? Ricamente, para que continue pregando aí o evangelho, a palavra de Deus. Obrigado, presidente.
A moção número 325 ainda está em discussão. Moção número 325 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 325 foi aprovada. Toda a matéria lida nessa noite, na sessão de hoje, será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre dessa noite? Como não temos, né, nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para o uso da tribuna livre dessa noite, passamos para os 15 minutos de intervalo.
Senhor presidente, podemos dispensar o intervalo?
Sim, vereador Célio, vamos, né, levar, né, o seu pedido à votação, né, com os demais vereadores e vereadoras. Então vamos para a votação para a dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Então, a dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realize, né, novamente, né, verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Vamos para a votação do requerimento de urgência especial ao PLO número 132. Votação do requerimento de urgência especial. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora
favorável.
Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial ao PLO número 132 foi aprovado. Tendo como relator, né, o vereador Célio. Nós vemos que o PLO número 132... tem uma emenda modificativa. Vou pedir ao vereador Fernando, primeiro secretário, que faça a leitura da mesma.
Emenda modificativa. Primeiro, ficam alteradas as descrições das ações e das dotações orçamentárias, no artigo 2º do PLO número 132/2023, que passam a constar conforme segue. Artigo 2º, aí discrimina todos os valores e para qual área está sendo destinada. Manutenção do SAAI, manutenção do SAAI, manutenção do serviço de distribuição de água, serviço de coleta também de esgoto, fundo de infraestrutura e investimento SAAI, sentenças judiciais. Essa justificativa é que as emendas apresentadas seguem a orientação do parecer emitido pela diretora financeira desta Casa de Leis, a fim de corrigir erros contidos no projeto.
Peço também, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura, né, do PLO também.
É um parecer do relator especial PLO número 132, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, aprovados pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias suficientes da autoprovidência. Análise do relator, examinando o projeto ordinário de lei número 67/2023, com a emenda de minha autoria, recebida em 18/8/2023 e registrada nessa Casa de Lei sobre o número 132/2023, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares do orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI, aprovados pela Lei Municipal número 5.457/2022, destinado a suprir dotações orçamentárias insuficientes, com a finalidade de honrar com as despesas do serviço de diretora de água, retirada de lodo, gastos com vale alimentação e para manutenção da rede de água, interligação do Poço Jardim Aurora com reservatório, energia elétrica do Poço Jardim Aurora e manutenção de adutora, no valor montante de R$ 903.000, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado pelo egrégio plenário, verifiquei que o mesmo com emenda legal, institucional e regimental, nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Parecer, assim com a emenda, emito parecer favorável à sua tramitação. O relator especial, o vereador Célio Aristão.
Como o projeto de lei, né, ordinária número 132/23 teve, né, a sua emenda modificativa, passamos para a discussão da emenda modificativa. Emenda modificativa em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa ao PLO número 132/23 foi aprovada. Vamos para a discussão do PLO número 132/23.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Trata-se do PLO 132, que chegou nesta casa na sexta-feira, dia 18, e, como bem votamos, com a necessidade de emendas corretivas que foram elaboradas pelo relator especial. Assim, desde na sexta-feira e também ontem, dia 21, na segunda, por entender que o pedido executivo pode ser atendido, visto que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, concubinado com o artigo 165 da Constituição, não vislumbrei, por isso puxei a fila do requerimento e que foi assinado pelos demais, pela totalidade desta casa, não vislumbrando razões de deixar de atender o pedido por parte do Executivo. Ao analisar a elaboração financeira do projeto protocolado nesta casa, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento vigente do SAI, dentro da própria autarquia, aprovado pela Lei Municipal 5.457 de dezembro de 2022, a abertura dos créditos adicionais suplementares no valor de R$ 903 mil, destinada aos serviços de leitura, retirada do lodo, lá da estação de tratamento de esgoto, gastos com vale alimentação dos funcionários e também interligação do poço do Jardim Aurora com o reservatório, energia elétrica do mesmo poço lá do Jardim Aurora e também a manutenção da adutora. Note-se que a elaboração financeira em conta, salvo melhor juízo, totalmente dentro das normas legais da legislação vigente, para abrir quedas adicionais suplementares ao orçamento vigente do SAAI, modificando assim a Lei Municipal 5.457, de dezembro de 2022. A alteração dos programas aprovados na Lei Municipal 5.373, de junho de 2022, e diretrizes orçamentárias LDO, para o exercício de 23. E as alterações dos programas aprovados pela Lei Municipal 5.290, de 15 de dezembro de 2021, do Plano Plurianual PPA, no quadriênio 2022-2025, referente ao exercício do programa 2023. Diante de tudo isso, eu rogo pelo apoio do projeto com a emenda, com a sub-emenda corretiva por parte do relator nomeado.
O projeto ainda está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada. Muito feliz, inclusive, pela proposta de investimentos que nós teremos agora a partir da interligação daquele poço que foi perfurado no Jardim Aurora, considerando que Ibitinga foi contemplada no ano de 2022, no início do ano de 2022, através de um programa do governo do estado que foi aberto para os municípios paulistas com problemas ligados à questão de abastecimento e saneamento. E um dos projetos, graças a Deus e ao trabalho que a gente vem desempenhando, por intercessão inclusive do deputado Ricardo Madalena, foi possível viabilizar dois poços para o município de Ibitinga. Nós tínhamos um poço profundo, que já tínhamos um projeto que de muito tempo estava no DAE, tá certo, vereador? DAE de Araraquara, e ele foi acolhido para o programa, e um segundo projeto que detém o poço e o reservatório naquela região do Aurora e um poço profundo na região do aeroporto. esta conquista. Sem sombra de dúvida, para nós hoje é motivo de orgulho, porque afinal de contas o governo do estado, ele veio, executou o serviço que era de perfuração, deixou pronto para a interligação, né, e aí viabilizar a questão dos emissários, e ficamos aguardando. Tanto que se fez um questionamento, eu fiz um questionamento no final do ano passado, e início deste ano, sobre a demora em relação à continuidade deste trabalho e destes equipamentos sendo instalados, para a gente poder efetivar o abastecimento, até porque o que mais se reclama é a questão da falta de água, principalmente na região do aeroporto, onde a gente tem ali bairro São Judas e segue até o Natália, toda aquela região sempre comprometida com a questão da falta de água, e na própria região do Jardim Aurora, que é uma região alta, que considera-se importante para se fazer o abastecimento para toda aquela região. Então, diante disso, nós teríamos, em tese, soluções eficazes, né, para o devido abastecimento regular de toda a cidade, com a inserção destes poços, que foram perfurados pelo governo do estado, e agora se faz presente que sejam feitas as interligações com investimentos e recursos próprios do município. Então, para a gente é motivo de orgulho, porque nós tivemos um trabalho e um empenho intercedido nesse sentido, e agora nós teremos futuramente, pelo menos o primeiro poço, do Aurora, tendo a sua interligação e possivelmente a sua ligação muito em breve. Então, para isso, um projeto importante que se faz presente nesta casa, nessa noite. Obrigado, senhor presidente.
O PLO número 132/23, com emenda, ainda está em discussão. Vamos para a votação do PLO número 132, com emenda. 132/23, com emenda. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO número 132/23, com emenda, foi aprovado. Agora peço ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça, né, a leitura, né, da redação final do PLO número 132/23.
Redação final do projeto de lei ordinária número 132/23, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares do orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022. Destinadas a suprir dotações orçamentárias suficientes da outras providências. Autoria, Prefeitura de Ibitinga. Apresenta a redação final ao PLO 132, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente.
Então vamos para a discussão da redação final do PLO número 132/23. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLO número 132/23 foi aprovada.
Projeto de lei ordinária número 94, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, que institui e inclui no calendário oficial de eventos de Ibitinga a Semana Municipal de Conscientização sobre a causa do luto parental, a ser celebrada anualmente na primeira semana de julho.
Nós vemos, né, o vereador Fernando, o primeiro secretário, que o PLO número 94/23 sofreu uma emenda modificativa. Peço gentilmente que o senhor faça a leitura da mesma.
Emenda modificativa, número 1, ao PLO número 94/23. Primeiro, fica alterado a emenda do PLO 94/23, que passa a ficar com a seguinte redação. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga a Semana Municipal de Conscientização sobre a causa do luto parental, ser celebrada anualmente na primeira semana do mês Júlio Amber. Segundo, fica alterado o artigo 1º no PLO 94, que passa a ficar com a seguinte redação. Artigo 1º, em conformidade com a Lei Municipal de 2.932, de 28 de fevereiro de 2007, fica instituída e incluída no calendário oficial de eventos de Bitinga, Semana Municipal de Conscientização sobre a causa do luto parental, a ser celebrado no momento da primeira semana do mês, Julho Amber. A justificativa da emenda apresentada tem o propósito de acrescentar o Julho Amber, tendo esse o nome oficial do mês sobre a conscientização da causa do luto parental, sendo junto o mês internacional dos pais enlutados.
Vamos para a discussão da emenda modificativa do PLO número 94/23. Vamos para a votação da emenda. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa do PLO número 94/23 foi aprovada. Também faltou aqui o nome do vereador José Nilson. Deixa eu só anotar aqui, José Nilson. Só para anotar. E vereador José Nilson.
Favorável.
Muito bem. Vamos para a discussão do PLO número 94/23.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
O projeto que, embora seja de minha autoria, ele é elaborado com carinho por milhares de mãos. Eu não tenho dúvida sobre isso. Um trabalho que é desenvolvido no mês de julho, considerado julho âmbar, que é um mês de conscientização, é um mês de acolhimento, é um mês de orientação, junto a pais, né, que vivenciam o luto. E muitas vezes um assunto tanto delicado, né, que muito pouco deseja se falar, que muito pouco deseja esmiuçar, mas a discussão do luto, ela se faz importante porque acolher pais, conversar sobre o luto, vivenciar muitas vezes o luto parental na nossa sociedade, acaba sendo uma situação, né, de segregação. Né? Muitos se afastam, muitos não têm como dizer, não têm o que falar, não têm o que expressar. Mas, sem sombra de dúvida, é preciso sim, eu falo que dentro de tantos outros temas, como por exemplo o suicídio também, que é um tema extremamente difícil de lidar, mas que é preciso conversar, o luto parental transforma a vida de pais. O luto parental segrega e limita muitas vezes essas pessoas, esses indivíduos, a darem uma sequência em vossas vidas, justamente pelas perdas, que são perdas irreparáveis, que certamente muitos de nós, que Deus assim nos permita, não saberemos a dor que o é. Então, para que a gente possa ser solidário diante disso, em tantos projetos que a gente luta e busca aqui aplicar e protocolizar nesta casa, eu acho que a elaboração de leis, elas devem fazer valer pela sua aplicação efetiva e que ela tenha um resultado positivo no final, porque não basta apenas elaborar projetos, fazer leis, que infelizmente na sua grande parte aqui no Brasil não são aplicáveis. Então, diante disso, a preocupação foi, né, em conversa com a Sabrina, ela que hoje está aqui representando as mães, né, em seu luto. E para a gente é muito difícil falar sobre isso. Né? Muitas vezes a gente se solidariza, por muitas vezes nós conversamos. A Sabrina é uma que levanta a bandeira sobre essa questão do acolhimento. E, claro, nos solidarizamos diante de pais e de mães que realmente vivenciam essa situação e que, particularmente, é uma situação que a gente ora, né, que nós rezamos muito, para que não aconteça com cada um de nós, né, que infelizmente a gente tem próximo de nós pessoas que são exemplos e referências na luta diária, né, de vivenciar e manter muitas vezes lembranças, mas que acabam que realmente doendo, né, acabam que... E é o afago que a gente traz nesse momento. A instituição e a inclusão no calendário oficial do município de ser a primeira semana de julho, no julho âmbar, um mês que podemos, diante desta semana, a partir de agora, que eu tenho certeza que a senhora prefeita sanciona esta lei, publica esta lei e se permite fazer valer a partir do ano que vem, nos permitirá, Sabrina, demais mães, pais, na realização de palestras, de busca de orientações e sempre com o apoio do poder público. E é isso que é importante, para poder elaborar esse material e poder acolher pessoas que muitas vezes já estão, eu sempre digo, no anonimato, né, e a partir daí nós teremos a oportunidade, né, de trazer orientação, né, justamente no mundo que vivendo pós-pandemia, temos aí muitos transtornos de ordem mental, muitos transtornos de comportamento, e que o luto não deixa de ser uma dor que realmente acaba trazendo um transtorno para todas essas pessoas. Então hoje, para a gente é motivo de honra celebrar este momento, e é por isso que eu peço o acolhimento desta casa frente a um tema tão importante que vai agregar valores, né, através de pais e mães que sofrem do luto parental. Era isso, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão. Somente, né, para conhecimento de todos, né, o projeto de lei ordinária número 94/23 teve os seus pareceres favoráveis também pelas comissões no qual o mesmo passou. Então vamos para a votação do projeto de lei ordinária, número 94/23, projeto com emenda. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 94/23 com emenda foi aprovado. Peço ao segundo secretário, né, ao vereador Célio, que faça, né, a leitura, né, do PLO número 100/23.
Eu vou ler o projeto, o presidente, tem só um problema aqui no computador.
Sim, sim, né? Sim.
Então o vereador Célio vai ler a emenda. Projeto de lei ordinária número 100, autoria do vereador Célio Aristão, que institui a Semana Municipal do Brincar e da Outras Providências.
Nós vemos, né, que o projeto de lei ordinária teve os seus pareceres favoráveis pelas comissões no qual o mesmo passou, mas que sofreu uma emenda supressiva. Então eu peço, né, ao segundo secretário, o vereador Célio, né, que faça a leitura da mesma.
Emenda supressiva. Primeiro, ficam suprimidos os artigos 3º e os incisos 4º e 5º do PLO, número 100/2023, é supracitado. Tipo da emenda modificativa. Primeiro, o artigo 6º do PLO número 100/2023 passa a ser o artigo 3º, sem alteração de sua redação. Justificativa: a supressão se dá mediante orientação do parecer jurídico emitido pelo diretor jurídico dessa casa, uma vez que os artigos suprimidos criam atribuições indevidas, sendo que a organização administrativa do Poder Executivo está no rol das matérias reservadas ao prefeito municipal para eventual propositura, sendo que o projeto, da forma como está elaborado, é ilegal, antirregimental e inconstitucional. E, por esse motivo, a referida emenda está sendo apresentada.
Então, vamos para a discussão da emenda supressiva ao PLO número 100/23. Emenda ao PLO número 100/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda supressiva ao PLO número 100/23 foi aprovada. Vamos agora para a discussão do projeto.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Todos aqui presentes. O objetivo da Semana do Brincar, que compreende na semana do dia 28 de maio, o objetivo é fazer um chamado coletivo para a valorização do ato de brincar, reforçar sua importância para o desenvolvimento das crianças e criar oportunidades para que o brincar aconteça. E é uma interação espontânea e autêntica também, livre de julgamentos, e há muitos estudos também que mostram que se não brincamos, podemos ter aí menos competências emocionais e sociais, bem como criativas. Então, esse é o intuito aí desse projeto, de valorizar ainda mais aí o brincar, né? Que compreende, então, na semana do dia 28 de maio.
PLO número 100/23, ainda em discussão. Vamos para a votação do PLO número 100/23, com emenda. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 100/23, com emenda, foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 101/2023, de autoria dos vereadores Richard Portillo Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Institui, inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga, o dia da meia maratona de running, a ser comemorado anualmente no mês de julho.
Nós vemos, né, que o projeto de lei ordinária número 101/23 teve seus pareceres favoráveis pelas comissões no qual o mesmo passou e também não sofreu nenhuma emenda. Projeto de lei ordinária número 101/23, em discussão.
Sim, presidente.
Sim, vereador.
Quero ser muito breve, só para falar da importância que o esporte tem e a importância do atletismo. E principalmente com relação a esse projeto também que vem aí para fomentar cada vez mais o esporte. Claro, dar mais oportunidades para os atletas de Bitinga, né, que praticam atletismo, a corrida e essa maratona, que eu tenho certeza que vai se fortalecer cada vez mais agora entrando, né, no calendário oficial do município, onde o executivo, o município pode dar esse auxílio maior para que essa corrida cresça cada vez mais e, claro, possa oferecer saúde por meio do esporte, presidente. Obrigado, a gente espera que esse projeto seja aprovado. Obrigado.
Projeto de lei ordinária número 101/23, ainda em discussão. Projeto de lei ordinária número 101/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 101/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 107/2023, de autoria da vereadora Janaína Zambuzzi Nogueira Bastos, institui a semana do dia 21 de outubro e inclui o calendário oficial de eventos do município de Ibitinga, denominada Semana Municipal de Valorização da Família.
Nós vemos, né, que o projeto de lei ordinária número 107/23 teve os seus pareceres favoráveis, né, pelas comissões no qual, né, o mesmo passou, mas que sofreu também uma emenda modificativa. Peço ao segundo secretário, o vereador Célio, que faça a leitura da mesma.
A emenda modificativa número 1 ao PLO 107/2023, emenda supressiva, primeiro fica suprimido o artigo 2º e incisos do PLO número 107/2023, segundo fica suprimido o artigo 3º e incisos do PLO número 107/2023. Fica suprimido o artigo 4º, do inciso 1º, 2º do PLO 107/2023. Emenda modificativa, o artigo 5º ao PLO 107/2023 passa a ser o artigo 2º sem alteração de sua redação. A justificativa dos artigos 2º, 3º e 4º se faz necessária para adequar o projeto, eis que os referidos dispositivos são inconstitucionais e atribuem funções ao Poder Executivo e violar o princípio da separação, de poderes.
Então vamos para a discussão da emenda modificativa do PLO número 107/23.
Senhor presidente.
Sim, vereadora.
Boa noite a todos, os vereadores, todos que nos acompanham, todos que estão aqui no auditório. Esse projeto é um projeto muito importante, né, porque se trata da valorização da família. Hoje a sociedade ela se encontra num processo permanente de transformação, afetando diretamente seus valores. Infelizmente, alguns valores importantes que forjam o caráter, deveres e direitos que se reproduzem no seio familiar. Então, ciente desse quadro, eu e o Célio, nós colocamos esse projeto aqui na casa para que na nossa cidade haja uma semana da valorização da família. Essa semana sendo promovida nas escolas, também como igrejas e por essa casa também. Então, eu peço aí o apoio dos pares para esse importante projeto que valoriza a família, né? Que a família hoje é o nosso bem maior. Obrigada, presidente.
Vamos para a votação da emenda ao PLO número 107/23. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Então a emenda ao PLO número 107/23 foi aprovada. Vamos agora para a discussão do projeto. Vamos para a discussão do PLO número 107/23, né, com emenda. Projeto PLO número 107/23 com emenda em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 107/23 com emenda foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 110, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 51/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela lei municipal número 5.457. de 14 de dezembro de 2022, destinado à aquisição de material de consumo para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e da outras providências.
Nós vemos que o projeto de lei ordinária número 110/23 teve o seu parecer favorável, né, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, mas que sofreu uma emenda modificativa. Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura da mesma.
A emenda modificativa ficou, primeiro, ficou alterada a redação do artigo 2º do PLO, número 110, 2023, ficando com a seguinte descrição. Artigo 2º. O crédito adicional especial descrito no artigo 1º, na quantia de R$ 25 mil, será coberto com recursos provenientes de convênio estadual. A justificativa é que a emenda apresentada tem o propósito apenas de corrigir o texto do artigo mencionado, conforme a orientação da diretora financeira, não alterando a finalidade do projeto.
Então vamos para a discussão da emenda modificativa do PLO número 110/23.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Eu queria destacar aqui a importância do trâmite correto dentro de um projeto nesta casa. E esse projeto é o clássico caso de algo que teve o seu trâmite correto. A propositura visa um convênio estadual, um remanescente de um convênio estadual, decorrente de convênio, firmado junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, de R$ 25 mil. Reais. Esse projeto teve audiência pública na Prefeitura Municipal em 26 de janeiro. Perdão, de 23 do 6 fizeram o prazo das atividades e a audiência foi realizada na mesma data. Esse projeto chegou nesta casa, tramitou corretamente, teve uma sábia emenda. Quinta-feira da semana passada foi realizada uma audiência pública pela comissão. Esse projeto é datado de 19 de junho. Chegou nesta casa no dia 23 de junho. Foi lido na última sessão de junho, no dia 27 do 6. Julho foi recesso. Esse projeto teve, em 4 semanas, no mês de agosto, audiência pública, tramitou pela comissão, teve apto a poder ser votado nesta noite e tinha prazo, porque a própria justificativa fala que cabe ressaltar que o prazo do presente convênio tem como base o período de 180 dias. Então, um projeto que chega em junho, contando, foi lido na última sessão de junho, com recesso inteiro de julho, em 4 sessões conseguimos realizar audiência pública, conseguimos tramitar dentro das comissões, efetuar uma emenda importante corretiva, que poderia inclusive viabilizar a vinda do recurso estadual, e hoje estamos votando sabiamente um recurso cujo mérito, tenho certeza que a totalidade irá votar favorável, porque é algo que vem a somar a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Agricultura para as atividades. É isso, senhor presidente.
A emenda ao PLO número 110/23 ainda está em discussão. Emenda em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa ao PLO número 110/23 foi aprovado. Vamos agora para a discussão do projeto com emenda. Vamos para a votação do PLO número 110/23. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 110/23 com emenda foi aprovado.
Projeto de resolução número 2/2023 regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Ibitinga.
Nós vemos, né, que o projeto de resolução número 2/23 teve o seu parecer favorável, né, passou pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Não sofreu nenhuma emenda, Vamos para a discussão do projeto de resolução número 2/23.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Isso também eu queria destacar duas questões importantes nesse projeto. Primeiro, que é um projeto de autoria de Vossa Excelência e os demais membros da mesa, protocolado durante o recesso do mês de julho. Isso prova que não só a mesa, mas que também todos os vereadores dessa casa, mesmo em recesso, não param as suas atividades. É um projeto importante que vem a regulamentar o uso dos dados pessoais pelos órgãos públicos, em especial a Câmara. A Lei Geral de Proteção de Dados, lá de 2018, a Lei 13.709, ela teve bastante alterações. E como se trata de um assunto muito sério e de alta complexidade, teve o seu trâmite dentro da comissão. E como foi muito bem elaborado em sua totalidade, é um projeto que visa aí a utilização, principalmente, dos dados pessoais pela Câmara Municipal. Então eu rogo pelo apoio de todos os vereadores, inclusive na aprovação desse projeto de autoria da mesa diretora.
O projeto de resolução número 2/23 ainda está em discussão. Projeto em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de resolução número 2/23 foi aprovado. Como terminamos, né, a discussão e votação das matérias da ordem do dia, passamos agora para a explicação pessoal, né, de 5 minutos dos nobres vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para a explicação pessoal dessa noite? Não havendo, né, nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para a explicação pessoal dessa noite, antes, né, de encerrarmos, né, a nossa sessão ordinária, temos alguns convites, né, a externar a todos os vereadores, vereadoras, a todos, né, os que estão conosco nessa noite aqui, participando da nossa sessão ordinária no nosso plenário, e também a todos aqueles que estarão vendo, né, no dia de amanhã, essa transmissão que estará no site da Câmara Municipal de Ibitinga, a partir do dia de amanhã. Dia 24, na quinta-feira, teremos lá no auditório do CIEI, a partir das 20 horas, palestra com o tema Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Essa palestra será ministrada, né, pela doutora Rossana Curione. Então todos, né, estão convidados, toda a população de Ibitinga, mais uma vez externo, né, esse convite a toda a população de Ibitinga, a todos os vereadores, vereadoras, para estarem participando. Essa palestra está sendo organizada pela Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Ibitinga, que tem como, né, os membros, né, participando, a vereadora Janaína, a vereadora Aline, como também a vereadora Daniela. Convidamos também, né, a todos os vereadores e também a toda a população de Ibitinga para no próximo dia 25 desse mês corrente, às 8 horas da noite, também no auditório do CIEI, a sessão solene de entrega de títulos, né, de cidadania ibitinguense ao senhor Gilson Augusto Pereira e também a senhora Maria Lia Martinez Sgarbi Secanho. Então convidamos também para esse evento, né, da Câmara Municipal de Ibitinga na próxima sexta-feira, no dia 25, às 8 horas, no CIEI. Mais uma vez externamos o convite a todos os vereadores, vereadoras e também a toda a população de Ibitinga. Convidamos também, né, a todos para a audiência pública que será realizada pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, para discussão do projeto de lei ordinária número 103/23, que dispõe sobre a política municipal de defesa e conservação do solo, sendo que esse projeto é da autoria da Prefeitura Municipal de Ibitinga. Essa audiência pública será no dia 4 de setembro, às 19 horas, aqui no Salão do Júri do Fórum de Ibitinga. Convidamos também a todos os vereadores, vereadoras e também a toda a população de Ibitinga. Convido, né, antes de finalizarmos a sessão ordinária, a todos os vereadores, vereadoras e também a todos os presentes aqui no nosso plenário, que finalizando, né, após a nossa sessão ordinária, teremos, né, o ato solene de entrega de medalhas a membros da Corporação da Polícia Militar, que será realizado, né, após essa sessão, tendo, né, como os homenageados, o soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o senhor Paulo Bruno, Penteado Bonatti, como também o soldado Bruno Penteado, o soldado Bruno Penteado Boatti, como também o cabo Aristides Lopes de Oliveira, como também o guarda municipal Eliton Lima Pessoa. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão dessa noite. Convoco, né, a todos os nobres vereadores e vereadoras para a nossa próxima sessão, que será realizada, né, no dia 5 de setembro, às 19 horas, aqui mesmo no Salão do Júri de Ibitinga. Convido também a toda a população de Ibitinga a estar participando conosco. Uma boa noite, tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.